raríssimos. Bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, conseguindo gravar o Radinho logo de manhã, apesar da voz demorar ainda mais algum tempo para acordar, mas em clima natalino, a primeira notícia de hoje é um pouco desconcertante. O título é: robôs estão arruinando o Natal por derrotar os humanos no e-commerce. A questão é a seguinte: olha que coisa absolutamente insana e como tem gente usando a criatividade de maneiras esquisitas. A questão é a seguinte: vamos imaginar que o brinquedo da moda seja lá o que for, eu não tenho filho, então eu nunca soube qual é o brinquedo da moda, mas sempre existe o brinquedo da moda que todas as crianças vão pedir no Natal. O que acontece? Algumas criaturas, né, com escrúpulo reduzido, fazem o seguinte: eles criam bots, eles criam robôs online que ficam vasculhando os sites de e-commerce, tipo Amazon, Walmart, Toys R Us, procurando por novos produtos infantis. Eles programam os robôs para comprar, para esgotar o estoque, para comprar tudo de uma vez. E depois, bom, acaba, imagina, crianças com trauma, chorando, pais desesperados, eles vendem esses produtos superfaturados no eBay. Aí eles contam, inclusive, de um brinquedinho que eu não sei o que é, que chama Fingerling, eu tenho até medo de procurar na web o que é, alguma coisa envolvendo dedos, mas tem gente já vendendo por $5,000, o que provavelmente deve custar 1% disso, né? Então, veja só que coisa louca, os sites de e-commerce estão tentando fazer alguma coisa a respeito, mas, por enquanto, estão perdendo a guerra. Por enquanto, o que está acontecendo é que existe uma falsa escassez, na verdade, uma escassez real, criada artificialmente por gente com domínio de tecnologia, mas sem, né, sem preocupação alguma. Na boa, sacanear a criança é especialmente sórdido, né? A segunda coisa, e essa é uma notícia que eu acho extremamente interessante, uma notícia do Estadão, está em português. Na Escócia, cientistas conseguiram reverter a diabetes 2 em 86% dos casos. Como é que você reverte a diabetes 2? Simplesmente com dieta. O Estadão, inclusive, faz um infográfico bacaninha mostrando como é que era essa dieta e tal. E o caso é: quanto maior a perda de peso provocada por essa dieta, maior a taxa de remissão, né, ou de desaparecimento do diabetes 2. O que parece estar acontecendo? Bom, primeiro assim, durante alguns meses o candidato ali, o paciente, come 600, 700 calorias por dia, depois ele vai gradualmente retornando a um patamar de 1.400 calorias por dia e depois ele acaba levando uma vida normal. Quanto mais peso o cara perdeu, se ele perdeu acima de 15 quilos, 86% dos casos a diabetes 2 desaparece sem medicamento. Aparentemente o que acontece é que o fígado e o pâncreas estavam completamente entupidos de tanta gordura. A hora que essa gordura interna, visceral, desaparece, eles voltam a funcionar normalmente. Porra, isso é uma notícia sensacional. Então, se você conhece alguém, se você conhece alguém em risco, já padecendo, né, de diabetes 2, está aqui o link para essa notícia no Estadão, eu achei bárbara. O que mais? Outra coisa um pouco desconcertante, eu não sei se você... Então vou até fazer um parêntese aqui. Essa semana eu tive o privilégio de rever um colega de trabalho, um amigo que está há 9 anos morando fora do país, está morando nos Estados Unidos. E aí ele contou, ele mora na região de Seattle, e ele contou que os salários, como são muito altos, porque imagina, Vale do Silício, aquela região toda, né, a costa oeste, você tem o Vale do Silício, você tem Seattle, você tem Amazon, você tem, né, tá todo mundo por ali, Microsoft, diz você, tá todo mundo por ali, né, as grandes companhias, Facebook, Google e tal. Os salários aumentam tanto que o preço dos imóveis dispara. No que o preço dos imóveis dispara, fica muito difícil para quem tem uma vida não tão privilegiada, sobreviver. Então, o que esse artigo mostra é que aumentou alarmantemente, de maneira alarmante, na Costa Oeste, sobretudo São Francisco, aquela região ali, o número de pessoas sem teto. E muitas vezes são sem teto que trabalham, tem professores, veja bem, professores que não têm onde dormir, moram na rua e eles pagam uma academia de ginástica só para poder tomar banho. né? Tem gente morando nos carros, tem gente morando em estacionamentos, e mesmo assim é gente que trabalha. E a estimativa, acho que é de 500 mil naquela região, é o que é gente pra caramba, e aparentemente isso é um efeito do que se chama por aí de gentrificação. Gentrificação é quando, vamos para uma vizinhança qualquer, a Vila Madalena, que era um bairro perfeitamente residencial, meio apagadinho e tal, aqui na Zona Oeste de São Paulo. A partir de um certo momento, ele fica chique. No que ele fica chique, as casinhas começam a ser compradas e substituídas por prédios caros. Aí o preço vai subindo, subindo, subindo. Aí você, ao invés de ter botequinho, você passa a ter botecões caros e restaurantes caros, etc. e tal. A vizinhança, por interesses imobiliários e, né, etc. e tal, e comerciais, ela vai mudando de perfil e vai expulsando quem não tem tanta grana. Esse é o fenômeno de gentrificação que está acontecendo no mundo inteiro. Aqui em São Paulo, ainda mais com o plano diretor do Haddad, vai acontecer mais ainda. Aconteceu isso em Nova York já, de uma maneira muito forte, algumas décadas atrás, agora está acontecendo em São Francisco. Gentrificação é um problema, e um dos fatores que pesa é essa concentração de riqueza nas mãos das empresas de tech, né? Então, São Francisco é impossível. Se você quiser trabalhar lá, você vai ter que ganhar uma fortuna, porque o preço do metro quadrado, o preço de um apartamentinho, de uma casinha, é muito mais alto do que em outros lugares dos Estados Unidos. Inclusive, São Francisco é muito mais caro que Seattle. Então, só para mostrar um efeito aí não muito bacana, imagina professores dormindo na rua, né, gente com emprego, sem condições de morar, numa cidade tão legal, numa região tão bacana, a gente acaba nem percebendo quando a gente é turista. O que mais que a gente tem aqui? Eu estou vendo aqui minha listinha. Eu lembro de ter esquecido, que é um comentário curioso. Eu lembro que eu queria ter comentado alguma coisa outro dia e eu acabei passando por cima. Essa menina, essa cientista brasileira eu já comentei, do lixo eu já comentei, Tesla, supermercado na Dinamarca, comentei ontem também, isso é muito interessante, vamos lá, essa é uma matéria que saiu na Wired. Se você assistia ou ainda assiste CSI, né, CSI Los Angeles, CSI Vegas, CSI não sei o que lá, Nova York e tal, sempre as questões são resolvidas com ciência, e um dos recursos que a ciência forense tem ali na manga é a bonita história do DNA. Acontece que o CSI, ele gera uma expectativa falsa. A ciência forense não é tão precisa, não é tão avançada, esquece. Aliás, até o, se não me engano, o John Oliver fez, que é um comediante americano, ou inglês, que mora nos Estados Unidos, e ele fez um programa genial sobre ciência forense. Eu vou dar o link nos comentários, na descrição. Mas acontece o seguinte, hoje existe uma nova técnica, uma nova companhia nos Estados Unidos provendo técnicas de genética, de DNA, para determinar se um suspeito é ou não, né? Então ele tem lá a palavra final sobre se aqueles vestígios, aquelas pistas deixadas correspondem ao DNA de um indivíduo ou não. Então, sei lá, acharam lá cuspe no chão, foi fulano ou não foi fulano, esses caras dizem sim ou não. A questão é a seguinte, isso está sendo usado em inúmeros julgamentos, pessoas estão sendo condenadas e inocentadas, mas a questão, como muita coisa que envolve tecnologia e a inteligência artificial, é que é uma caixa preta. Eles não abrem muito bem como que funciona essa avaliação que eles estão provendo, ou esse resultado final que eles estão emitindo. A questão existe a vida de pessoas em jogo. Como assim, na justiça americana, que deveria ser democrática, transparente, etc, 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 você tem caixas pretas? Então, mais uma vez, o risco aqui, né, de caixas pretas que emitem coisas com cara de verdade, com aura de verdade, com a aura de ser um resultado científico, mas que, na verdade, pode ser um santo com pé de barro. Né, pode não ter consistência, ou estofo, né, ou valor real nenhum, mas tem essa aura da ciência, entre aspas. Raríssimos, acho que é o que eu queria comentar com vocês hoje. A minha voz, o celular aqui apitando, a minha voz deve estar um pouco rouca ainda pelo horário, mas um grande abraço para vocês e até amanhã.